Agora é hora de erguermos o nosso espírito ao Senhor Criador de todo o universo.
Pela graça de Deus.
Primeiro, pastor, para agradecer por esse novo dia que ganhamos de presente.
Obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor, por esta linda segunda-feira, começo de semana, semana maravilhosa, que será de bênçãos, de graças, de boa sorte e tudo de bom.
Amor e paz.
Sabemos que muita gente dormiu depois de ficar acordado durante muito tempo na companhia de preocupações, de dívidas para pagar, de problemas com a saúde sua e das pessoas que ama. Sabemos de toda essa fase difícil que estamos passando, mas sabemos também que quanto mais as manchetes tentam nos assustar, mais cresce a nossa fé.
Cuida de nós,
pai. E a nossa fé é maior do que tudo e vence tudo. Está escrito que o choro pode durar a noite toda, mas que a alegria virá pela manhã.
Sim, Jesus.
Pois é à espera dessa manhã que acordamos todos os dias, porque cremos em ti, Senhor, e sabemos que hoje nada será capaz de nos derrotar, porque tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo.
Obrigado, papai.
Vimos a tua presença, Senhor, em nome daqueles que mais sofrem, de nossos irmãos que passam por situação mais difícil do que nós, aqueles que estão talvez se sentindo abandonados e esquecidos, indefesos e injustiçados, daqueles que de tanto lutar estão se sentindo cansados e sem forças para reagir. Renova nesse instante a nossa esperança, Senhor.
Nova, Pai.
Intercede em nome, sobretudo, dos doentes, desempregados, daqueles que não estão encontrando paz no seu ambiente de trabalho, ou quem sabe até em casa, no seu relacionamento.
Nos teus olhos, Senhor.
Abençoe também mães e pais de família do mundo todo nessa luta incessante pelo pão de cada dia.
Sim.
E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Está escrito: 10 mil podem cair à nossa direita, mas 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos.
Sim, papai.
Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe nossa segunda-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. Quem sabe o marco da nossa vitória. 98 FM. Todo mundo ouve, todo mundo quer, todo mundo curte. A rádio mais amada de Curitiba.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Então, bom dia para você do signo de Áries. Ariano, teu progresso na vida pessoal e em geral tá da dependência de uma mudança radical do teu modo de pensar. Você talvez venha gastando muita energia, né? Se aborrecendo com as pessoas e acontecimentos, quando o mais inteligente seria deixar os outros para lá e providenciar o que te interessa. No romance, seja um pouco mais humilde no relacionamento, viu? Coré Violeta, número 16, hora 8 da noite. Touro, bom dia. Taurino, tenha bom senso para seguir a estratégia correta na busca das coisas que quer. Não é com a acomodação e insegurança que a gente realiza os sonhos. Tenha isso em mente. No amor, aposte no teu poder de sedução, que quando você percebe a capacidade de conquista que tem, ninguém te segura, Touro. A Coreia Amarela, número de sorte, o 09, hora 11:30 da manhã. Bom dia, gêmeos. Não dê muita importância, geminiano, à interferência de outras pessoas em assuntos que você considera território particular teu. Ignorar toda espécie de confronto, de oposição, será o segredo para você, né, realmente canalizar a tua energia naquilo que te interessa. No romance, não julgue uma pessoa com tanta austeridade. Procure ser um tanto mais tolerante. Viu, gêmeos? Corebege, número 31, hora 4 da tarde. Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, acima de tudo, procure voltar a cabeça para funcionar em qualquer dificuldade que você tenha. Até porque você sempre tem capacidade para extrapolar qualquer obstáculo que aparecer. O que falta, às vezes, né, é um pouquinho de confiança. No romance, especialmente agora, não se permita magoar por nada, nem por ninguém. Dê valor, mas aquilo que realmente interessa e possa te fazer feliz. A cor é laranja, número 19, hora 7 da noite. Bom dia, Leão. Leonino, Talvez haja alguma dificuldade para impor a tua vontade em relação às pessoas que te cercam. Seja superior, em qualquer circunstância, você tem charme e categoria suficientes para conquistar as pessoas na boa, né? Pela simpatia. No romance valoriza o que é real, porque fantasia não enche barriga, Leão. Corê Bordeaux, número 39, hora 10:30 da manhã. Bom dia, Virgem. Preserve o bom convívio, tanto com a família quanto com as pessoas que fazem parte da tua rotina. Você, às vezes, mesmo sem querer, dificulta um pouco o relacionamento, né? Por ser muito genioso. No romance, não espere que a felicidade caia do céu ou bata a tua porta. Lute por ela com vontade, Virgem. É por aí. A cor é prata, número 48, hora favorável, 6:00 PM. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não permita que uma pessoa ou circunstância te passe alguma espécie de insegurança. Aprenda a valorizar mais o que você acha de si mesmo, que é a única coisa que deve te importar. No romance, busque o equilíbrio nas atitudes. Nem seja implicante, crítico, nem se deixe dominar ou manipular. A cor é vinho, número 23, hora 9 PM. Bom dia, Escorpião. Deixe-se impressionar menos com o comportamento de certas pessoas. Evite aborrecer-se ou magoar-se com a atitude de quem quer que seja, Escorpião. No romance, não se precipite. Tem uma decisão a tomar? Pense antes e depois tome a atitude. Reflita. A cor é dourada, número 18, hora 11 PM. Sagitário, bom dia. O entusiasmo, a determinação, continuam sendo tuas armas mais poderosas para atrair as coisas que você quer. No amor, lute pela felicidade, mas não insista no erro. É, evite atitudes que já deram mostras de que não vão te conduzir a lugar nenhum. A cor é prata, número de sorte, 08, hora favorável, 3:30 PM. Alô, você de Capricórnio. Galinha meio fanha.
Essa galinha tá
ruim, não. Essa galinha tá muito. Tá meio bom. Capricórnio, mantém o sistema nervoso sob controle, né? Não dando margem a manifestação de agressividade. Procure canalizar uma insatisfação eventual, sentir numa ação prática, né? Que te leve para frente. No romance, atrai em vez de de afastar. A cor é vermelha, número 82, hora 8 PM. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, concentre-se naquilo que é importante, não se contentando com menos do que quer e precisa, apenas por insegurança, até porque você tem muitas qualidades e merece mais, sempre mais, Aquário. No romance, atenção, não faça aquilo que não tem vontade só para agradar. Tá entendendo? A cor é salmão, número 41, hora 10:30 PM. Bom dia, peixes. Pisciano, o mesmo deverá ser o segredo na conquista de um objetivo teu. Aposte em si mesmo, acredite nas tuas chances, porque o segredo, o grande segredo do sucesso é a confiança, Pisciano, né? No romance, uma atitude insegura ou agressiva pode afastar uma possibilidade real de felicidade. A cor é lilás, número 28, hora 5:30 PM. Alô, você do signo de Áries. Ariano, escute. Teu progresso na vida atualmente está na dependência de uma mudança do teu modo de pensar. Você talvez venha gastando muita energia, se aborrecendo com as pessoas, o que não dá camisa para ninguém. Tem uma frase que diz assim, ó: a única coisa que não adianta é reclamar. E é verdade. E quando fica se queixando, reclamando, botando a culpa nos outros, não faz nada que preste. A única coisa que pode mudar a nossa vida, e muda, é a atitude. Tem isso na cabeça. No amor, seja um pouco mais humilde no relacionamento ou aproximação. Coré Violeta, número 16, hora 8:30 PM. Alô, Touro, bom dia. Taurino, tenha bom senso, disciplina, para seguir a estratégia correta na busca das coisas que você quer para si. Né? No romance, aposte no teu poder de sedução, que quando você percebe a capacidade de conquista que tem, ninguém te segura. Agora tem que confiar, né? A cor é amarela, número de sorte, 09, hora 11:30 PM. Alô, você de Gêmeos. Não dê muita bola para interferência de outras pessoas em assuntos que você considera território particular teu, né? Ignorar toda espécie de confronto, discussão, oposição, pode ser até um segredo para que você consiga aquilo que quer. Sabe por quê? Porque você acaba canalizando a tua energia só para a direção do progresso, da construção. No amor, não julgue uma pessoa com tanta severidade, com tanta austeridade. Procure ser um tanto mais tolerante. A Curebege, número 31, hora 4:30 da tarde. Muito bom dia para você do signo de Câncer. Olha, Câncer, existe abertura para que você se expanda, inclusive no trabalho, né? Naturalmente vai depender muito da tua coragem pessoal e das condições que estão à disposição agora, que a gente sabe que não são as ideais. No romance, não se permita magoar por nada nem por ninguém. Só dê valor ao que realmente possa te fazer feliz. Cor é laranja, número 19, hora 7 da noite. Bom dia, Leão. Olha, talvez haja alguma dificuldade para impor tua vontade em relação às pessoas, seja em casa ou seja em qualquer ambiente. Agora, procure ser superior em qualquer circunstância. Você tem charme e categoria, né, para conquistar as pessoas na boa, pela simpatia. Não precisa engrossar. No romance, valorize o que é real, porque fantasia não enche barriga, Leão. Coré Bordô, número 39, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você, Virgem. Preserve o bom convívio, tanto com a família quanto com as pessoas que fazem parte do teu mundo. Às vezes, até mesmo sem querer, você meio que dificulta os relacionamentos, né? Você é meio teimoso. No romance, não espere que a felicidade caia do céu. Lute por ela, com vontade, porque senão, lutando já é complicado, imagine se não lutar. Coré Prata, número 48, hora favorável, 6 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não permita que uma pessoa ou circunstância te passe alguma espécie de insegurança. Aprenda a valorizar mais o que você acha de si mesmo, né? Em vez de ficar dando ouvidos aí ao que o fulano acha, o que o Beltrano pensa e companhia. No romance, busque o equilíbrio nas atitudes. Não seja implicante, mas também não se deixe manipular. Curevinho, número 23, hora favorável, 9 da noite. Alô, Escorpião, deixe-se impressionar menos com o comportamento de certas pessoas. Viu, Escorpião? Evite aborrecer ou se magoar com a atitude de quem quer que seja. O importante é você perceber que, contando ou não com ajuda, você sempre consegue o que quer. No romance, não se precipite, reflita antes de tomar a decisão. Coré Dourada, número 18, hora 11 da manhã. Sagitário, bom dia. Olha, Sagitário, o entusiasmo, a determinação continuam sendo tuas armas mais poderosas. No amor, lute pela felicidade, mas não insista no erro. Evite atitudes que já deram mostras de que não vão te conduzir a lugar nenhum, muito menos ao lugar que você sonhou ocupar, né? A Coré Prata, número de sorte, 08, hora favorável, 3:30 da tarde. Alô, você de Capricórnio, mantenha o sistema nervoso sob controle, não dando margem a manifestações de agressividade. Procure canalizar uma eventual insatisfação, mas numa atitude prática que te ajude a realizar os sonhos que você alimenta. No romance, atraia em vez de afastar, Capricórnio. Coré Vermelha, número 82, hora 8 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Concentre-se no que é importante, não se contentando com menos do que quer e precisa. Viu? Por insegurança, principalmente, né? Por que se contentar com pouco, se você sabe que tem qualidade para conquistar mais? Pense, Aquário. No amor, não faça aquilo que não está com vontade, nem se submeta a uma situação apenas por comodismo. A Coré Salmão, número 41, hora 10:30 da manhã. Peixes, bom dia. Psiana, psiana, o otimismo poderá ser o segredo na conquista de um objetivo teu. Aposte em si, acredite nas suas chances. Não fique sempre prevendo o pior, porque quando a gente prevê o pior, é muito mais jogo, né? A gente mudar de pensamento, porque quando a gente prevê alguma coisa, ela fatalmente acaba acontecendo. No romance, uma atitude insegura ou agressiva pode afastar uma possibilidade real de felicidade. Cuidado. Coré Lilás, número 28, hora favorável, 5 da tarde.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
O ano era 1981, faz tempo. E aconteceu aqui no Brasil. Patrícia era uma jovem de 22 anos que, na época, morava com os pais em Araxá. Uhum. Ela tinha ido passar o feriado na casa dos avós maternos. Sim. que moravam na região rural de São José da Antinha. Olha o nome do lugar.
É.
Adorava os avós. A vida simples no campo. Mas por conta da correria do dia a dia, já fazia mais de 2 anos que não ia para lá. Tinha um tio, irmã da sua mãe, que também morava com a família ali, mais ou menos perto.
Sim.
Enfim, o sítio dos avós dela não ficava assim tão afastado da cidade, de modo que sempre que ia visitá-los, ela costumava aproveitar e ir até o sítio, ia a pé, geralmente a pé. Às vezes, tinha sorte de conseguir carona, porque sempre tinha algum sitiante ali, indo ou voltando,
sim,
de charrete, da cidade que passava perto ali das terras dos avós.
Isso.
Naquele feriado, ela estava andando pela estrada com a mochila de roupa, assim, pendurada nas costas. Já era de tardinha, não tinha escurecido, mas já estava baixando o sol. Então, quando ao passar por uma encruzilhada, parou um pouco para descansar. Sabe quando você fica distraída, assim, olhando para o nada?
Sim, claro.
Foi então que, de repente, ela escutou aquela voz. Tarde. Moça tá perdida?
Eita,
meu Deus.
Patrícia estava tão distraída, repito, que nem se deu conta da aproximação daquele rapaz. Aliás, ele parece que surgiu do nada, com um cigarro de palha, assim, no canto da boca.
Ai, Renato, que arrepio.
Começou a puxar a conversa, quis saber o nome dela, de onde que ela tinha vindo, para onde estava indo. E no fim, Mili, ainda falou: tá ficando tarde.
Ai, que medo.
Daqui a pouco vai começar a escurecer. A moça não tem medo.
Meu Deus do céu. Tá repreendido em nome de Jesus.
Se não estivesse, ela já começou a sentir medo naquele instante.
Com certeza.
Tanto que deu uma disfarçada assim e perguntou pra ele: medo? Mas medo do quê? Só se for de algum bicho do mato. Mato onde eu sei é que não tem onça. É, pois é, moça. Mas tem outro tipo de bicho, sabe?
Nossa!
Se ela não quer dar um pulinho ali em casa, posso passar um café.
Ai, não.
Aí pego o cavalo e vou lá no sítio do teu avô avisar que a moça aqui tá em casa. Eu moro bem ali pertinho, depois da curva, da baixadinha.
Credo.
Patrícia agradeceu, já nessas alturas, imagina. Tremendo de medo, né?
Sim.
Mas o moço continuou insistindo. Chegou inclusive a apontar com o dedo onde mais ou menos ele morava. Sua casa, foi o que ele falou, ficava logo depois da curva, na baixadinha.
Sim.
Tomando a outra estrada ali naquela encruzilhada. Ele inclusive se apresentou, diz que se chamava Zé Gomes e que morava ali naquele lugar desde que tinha nascido. Era filho de um tal de Hermínio Gomes. Patrícia começou a ficar com medo daquele moço, de que ele fizesse algum mal para ela, arrastasse no meio do mato,
sim,
ou a levasse à força até a casa onde ele morava.
Claro, perigoso.
E como estava começando a escurecer, o medo se tornou ainda maior. Apesar da insistência do rapaz, ele queria a todo custo que ela fosse com ele conhecer a sua casa.
Meu Deus!
Tomar um café.
Que medo, rapaz.
Já tinha, inclusive, ele tinha se agachado assim para conversar com ela, já tinha se levantado. Enquanto ela tentou se despedir e tomar o rumo do sítio do avô. Começou a andar e simplesmente não olhou mais para trás, de tanto medo que ela estava.
Credo.
Com receio de que aquele sujeito a estivesse seguindo.
Sim.
Por sorte, ela logo chegou à porteira, lá do sítio dos avós. Eles ficaram felizes com a chegada da neta, foram lá avisar o tio que ela estava ali, e foi logo depois da janta que ela começou a contar o que tinha acontecido. Do rapaz que a tinha abordado lá no meio da estrada.
Sim, claro.
Perto da encruzilhada, querendo que ela fosse conhecer a casa dele e tomar café. A avó de Patrícia ficou preocupada, porque também achou que o sujeito, fosse ele quem fosse, estava querendo fazer mal para a menina.
Sim.
Só que aí todos quiseram saber quem era o rapaz. Perguntaram se ela sabia o nome dele. E ela falou o que ele tinha dito, que ele se chamava Zé Gomes. E era filho de um tal Hermínio Gomes.
Ai, meu Deus.
Nesse momento, a expressão de todos se alterou.
Ui.
A cozinha estava iluminada por um lampião a querosene. E o fogo do fogão a lenha também ajudava a esquentar e também a iluminar um pouco o lugar. mas deu para ver que todo mundo tinha regalado o olho. Foi então que o tio da Patrícia perguntou para ela: você tem certeza, filha? Zé Gomes? Ela confirmou. Deu até características físicas do rapaz, o que deixou todos ainda mais assustados, na maior agitação. O que teria de tão estranho acerca daquele rapaz para assustar todo mundo do jeito como tinha assustado? Por que que os parentes da Patrícia fizeram aquela cara quando ela revelou que o rapaz se chamava Zé Gomes?
Ai.
É o que vocês vão descobrir daqui a pouco. Às 7h45, na sessão Retratos da Vida desta segunda-feira.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Mas tá meio preocupante isso aí, rapaz.
Eu tô com medo.
O padre Quevedo diz que não existe.
Isso, não, não tem nada disso, não existe.
Eu não contei tudo, você não sabe.
Pelo amor de Deus, Renato.
Olha, padre Quevedo, assim que a Patrícia revelou o nome do rapaz que tinha abordado na estrada, ali pra família, os avós, e que sim, tinha um tio também,
sim, claro,
perto da encruzilhada, Zé Gomes, até porque é um nome bem...
fácil, comum,
é.
Claro.
Todos ali naquela cozinha regalaram o olho.
Ui.
Ficaram olhando um pro outro com a maior cara de assustado. Parecia que havia um terrível segredo envolvendo aquele moço que apenas ela não sabia. Bom, pudera, né? É. Fazia mais de 2 anos que ela não ia visitar os avós.
Sim.
Nem conhecia o rapaz, nunca o tinha visto na vida, apesar de ele ter dito que tinha nascido ali, naquelas terras. O tio da Patrícia fez menção de falar uma coisa, abria a boca. E ela sentiu que ele ia dizer alguma coisa que talvez explicasse. Mas a avó não deixou. Quer assustar a menina, Chico? Não fala nada.
Oh, meu Deus.
Eita.
Depois ainda disse que já era tarde.
Ai.
Que era melhor todo mundo ir pra cama.
Ah, boa.
Porque no dia seguinte, todo mundo teria de acordar cedo quando o galo começasse a cantar. Aí levantou da cadeira, pegou o lampião, dizendo que ia arrumar a cama pra Patrícia dormir. A moça, no entanto, não sossegou. Ela ficou com aquela coisa na cabeça.
Claro.
E mais curiosa ainda ficou, Rafa e Miri.
Sim.
É, por conta da reação dos familiares,
não, né? Dá pra entender, é? Né?
Porque se ela dissesse aquilo e a avó dissesse, ah, cuidado, que é perigoso, e parasse por aí, mas não. Ficou todo mundo com cara de pateta.
E não falou nada com nada.
É. O tio ia falar alguma coisa, mas a avó não deixou. E aquilo ficou na cabecinha da Patrícia. Somente no dia seguinte, alguma coisa começou a se esclarecer. Como os avós não quiseram contar nada, ela foi lá conversar com o tio. O tio, em vez de contar alguma coisa, apenas a chamou para conhecer a casa do tal Zé Gomes.
Ai, ai, ai.
Ela foi tremendo de medo. Meu Mas enfim, Deus. Como estava na companhia do tio, né?
Claro.
Encilharam o cavalo na charrete, foram até a encruzilhada e pegaram uma outra estradinha. A Patrícia lembrou que o rapaz tinha dito mesmo que a casa dele ficava logo depois da curva, na baixadinha. De repente, assim que fizeram a curva, assim que começaram a descer a ladeira, o tio da Patrícia parou a charrete e apontou na direção do barranco, na encosta da estrada, enquanto falava.
Ai,
chegamos, filha. E aí que o Zé Gomes mora. Você não queria saber? A Patrícia olhou para a cara do tio sem entender, achou até que ele tivesse de brincadeira. Até porque não tinha casa nenhuma ali. A não ser que fosse no meio do mato. No entanto, olhando mais atentamente, ela notou aquela cruz fincada no chão.
Não, Renato, faz isso não.
Ui, credo.
Aquela cruz fincada no chão, assim um pouco encoberta pela vegetação. E sentiu aquele calafrio na espinha.
Jesus.
E como não sentiria? E ficou ainda mais assustada quando seu tio arrematou. Zé Gomes morreu ano passado, filho. Caiu do cavalo, quebrou o pescoço, bem aqui, onde está essa cruz.
Repreendido em nome de Jesus.
Ela ficou apavorada. Olhou para a cara do tio como se não estivesse acreditando. Pare de brincar com essas coisas, tio, pelo amor de Deus. Brincar? Não é brincadeira, não. É verdade. E o pior é que não era brincadeira mesmo. era a expressão séria do tio que deu essa certeza para ela.
Ai,
estava muito claro que não se tratava de brincadeira. Era verdade. Sem contar aquela cruz na beira da estrada que comprovava a história do tio. Só que aí fica a pergunta que não quer calar. Se o cara já tinha morrido, quem é que ela tinha visto então?
Ai.
Quem é que a tinha convidado para tomar um café na casa dele? E que casa?
Não tinha casa.
Mas que casa? Se não tinha casa?
Jesus.
Será que ele tinha convidado a moça para tomar um café no... Bom.
Arrenda.
Amanhã tem mais. 7h45.
Não,
sete
existe.
E meia, a primeira. Não existe, né?
Não existe.
Olha, padre, quer ver?
Não, é?
Eu não sei se existe, mas que... Se me convidarem pra ir lá nessa baixadinha, mas eu não vou mesmo.
Já vai.
Pelo amor de Deus.
Vamos lá, Miriam, eu te prometo.
Pelo amor de Deus.
Eu te prometo.
Eu sou daqueles que dizem, bruxas? É, não acredito, pelo que elas vai, elas vai. Rapaz do céu, me arrepiei tudo aqui. Pois então, essa característica anuncia os aniversariantes desta segunda-feira. A Mili que tá com a listinha aí de quem tá completando mais um ano de vida hoje, Mili.
Segundamos com os parabéns pra Ana Caroline Nunes de Lai.
Valeu, minha querida.
Ela que é do Boqueirão, fazendo 21 anos. Tem também a Carla Rafaela Veiga Rodrigues, do Sítio Cercado, completando 27 anos.
Parabéns.
Eric Felipe dos Santos, também do Rebouças.
Opa.
24 aninhos.
Parabéns. Feliz aniversário, querida.
Júlia Santoro.
Alô, Júlia.
Boa Vista, 22 anos. Tem Jeane Michele Freitas de Oliveira, do
Parabéns.
Tanguá.
Querida.
39 aninhos.
Opa. Yeah.
Tem o Laudênio Gomes de Souza, do Umbará, 52 anos.
Parabéns, Laudênio.
O Luiz Felipe Bento, do Novo Mundo, 18 aninhos.
Ô, meu Jesus.
A Michele Bonfim dos Santos também tá fazendo idade nova, do Campo Comprido.
Parabéns, minha querida.
28 anos.
Uh-huh.
Priscila Castro da Silva, do Guaraituba, 34 anos.
Parabéns.
E fechando com a Roberta Rivera, do Água Verde, fazendo seus 26 anos. Parabéns.
Feliz aniversário. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 30 de maio é sensível, inventiva, seu gênio alegre, atrai simpatia e amizade.
Isso.
Quase sempre é um sucesso social e desperta a admiração das pessoas à sua volta.
Olha.
Tem ideias originais, está sempre mudando de interesse, né?
É.
Seu temperamento instável é muitas vezes responsável por não desenvolver seus projetos até o final, porque é muito inquieta, ela fica um pouco naquele assunto e já passa para outro, sabe?
Uhum.
Aquela pessoa assim, inquieta.
É.
Seus múltiplos talentos, no entanto, lhe garantem inúmeras oportunidades de sucesso, embora sua dificuldade de concentração não lhe assegure o aproveitamento de todas as chances que tem. No amor, a pessoa do dia 30 de maio é dotada de um encanto pessoal que atrai quase sempre o interesse e a admiração do sexo oposto. Você sabe que hoje é dia do comissário de bordo,
né?
É isso
aí também, opa!
E dia mundial das comunicações. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Minha noiva ia fazer aniversário já na semana seguinte e eu, naturalmente, já estava pensando em comprar um presente para ela. Já tinha até visto algumas coisas em promoção num site de compras na internet. Só que aí no sábado, minha cunhada me ligou querendo saber se eu já tinha comprado presente para o aniversário. Eu falei que não e ela então me convidou. Bom, por que a gente não dá um pulinho no shopping hoje então? O que você acha? Aí você já me ajudava a escolher um presente bem bonito para ela. Resumo, não tive como dizer não. Minha noiva trabalhava num shopping, ela vendedora numa loja de celular. E no sábado, o expediente durava até 11 horas da noite, de modo que eu tinha o dia todo livre. E acabei acompanhando minha cunhada até o shopping para ajudar a comprar o presente da irmã. Detalhe, claro que não fomos ao mesmo shopping em que minha noiva trabalhava, até para não estragar a surpresa, né? Imagine. Minha ideia era comprar alguma coisa pela internet, até porque sairia mais em conta. Mas no fim, acabei comprando ali mesmo, naquele lugar. Depois que escolhi o meu presente, fui ajudar a Sabrina a escolher o dela. E lembro que entramos numa loja de roupas femininas e ficamos ali olhando, ela olhou uma coisinha aqui, outra ali, até que se deparou com uma blusinha assim, bem bonita, que segundo ela, era a cara da Adriana. Ela garantiu que a irmã dela ia adorar. Concordei, de fato, era uma peça bem bonita assim, bem discreta. Ela acabou mandando embrulhar para presente, e em vez de tomarmos o nosso rumo, ela continuou olhando as peças ali, parece que tinha gostado de algumas, até que para o meu espanto, me chamou assim com o dedo, e eu estava já perto da porta, pronto para ir embora. Aí voltei, me aproximei de onde ela estava, e fazendo uma carinha assim bem de moleca, falou para mim: você nunca me deu nada de presente, né, cunhadinho? Você bem podia me dar aquele conjuntinho ali, o que você acha? Ela falou aquilo e me apontou para um conjunto de lingerie exposto na vitrine. Olha, eu fiquei tão sem jeito, juro por Deus, porque, sabe, eu não tinha assim intimidade com ela, pelo menos não nesse nível. Era minha cunhada, a gente se conhecia, mas, afinal de contas, eu tinha alguma coisa a mais, era com a irmã dela. Fiquei sem graça mesmo. Aliás, fiquei até sem saber como responder. Só que ela não se deu por achada. E ainda perguntou: você também não achou lindo? Era de fato um conjunto bonito, sensual, todo trabalhado em renda, só que, convenhamos, né? Não é o tipo de presente que se dá para uma cunhada. Olha, chegou a me dar um suador na hora. Porque vamos convir, não tinha nada a ver. Imagina, ficar dando lingerie de presente para minha cunhada. Por mais que ela tivesse pedido, não tinha sentido nenhum. Olha, fiquei olhando para ela sem saber o que responder. E ela insistindo, querendo a todo custo que eu comprasse aquele bendito conjunto e lhe desse de presente. Nem eu mesmo acreditei que ela tinha feito aquilo. Ela simplesmente se encantou com aquela pecinha de renda. Aí disse que tinha gasto todo o dinheiro com o presente que tinha comprado para a irmã. E no fim, que eu ia fazer, né? Acabei concordando com ela e adquirindo aquele conjunto de renda que ela tanto queria. Sabe, quando falei que sim, que ela podia mandar a vendedora embrulhar, ela se aproximou e me deu um beijo assim no rosto. Só que não foi um beijo rápido. Embora no rosto, ela deve ter ficado uns 7, 8, quem sabe 10 segundos com a boca colada ali na minha face. E depois agradeceu. Obrigado, cunhadinha. Pode ficar tranquilo que não vou comentar nada com a minha irmã, viu? Pelo jeito, até ela concordava que não seria uma boa a irmã dela saber. Mas se não sabia, por que é que me pediu então? Sabe, fiquei pensando naquela, sei lá. Olha, tem coisa que a gente até pressente o perigo, mas sei lá se não se dá conta, ou acha que não vai chegar tanto. Tenho certeza de que minha namorada, claro que não ia gostar nada se soubesse que eu tinha comprado um conjunto de lingerie para a irmã dela, minha cunhada. Disso não tinha a menor dúvida. Só que fazer o quê? Ela ficou ali pedindo, insistindo. Aí usou aquele argumento que tinha gastado todo o dinheiro no presentinho de aniversário para a irmã. A Sabrina era 3 anos mais nova que a Adriana. Minha noiva tinha 24 e a Sabrina 21. E era uma menina bonita. As duas, na verdade, eram bonitas. Aliás, eu não entendia por que que ela continuava solteira, sendo tão bonita do jeito que era. A meu ver, devia ter um monte de caras correndo atrás dela. Mas ela é que preferia ficar sozinha. Era o que eu pensava. Enfim, depois daquela saia justa lá no shopping, os dias foram passando, o aniversário da minha noiva chegou e eu fiz uma surpresa bem bacana para ela. Para minha alegria, ela durou. Até que no sábado seguinte, perto das 5 horas da tarde, eis que o meu telefone tocou. Era minha cunhada outra vez. Queria me pedir um favor. Que eu a levasse não sei onde. Tinha combinado com uma amiga de se encontrar para fazer não sei o quê. Olha, eu nem entendi direito o que era. Fiquei me perguntando por que não chama um carro de aplicativo. É tão mais simples. O pior é que eu já tinha dito que não estava fazendo nada. De modo que fiquei sem jeito de dizer não, né? De dizer que não podia levá-la ao tal lugar. Como eu já disse, a Adriana trabalhava no shopping. Só saía depois das 11 da noite, de modo que acabei concordando. Olha, nem lembro direito o nome do lugar onde ela queria que eu a levasse. Mesmo porque ela mudou de ideia no meio do caminho. Enquanto eu dirigia, começou a mexer no celular, até que falou pelas tantas: "Ai, Adilson, não fica bravo comigo, mas é que a minha amiga desistiu do nosso encontro." Ela falou aquilo assim, num tom de voz meio desanimado. Só que, logo em seguida, já sorriu. "Mas a gente podia aproveitar para ir lá no parque, tomar alguma coisa. O que que você acha? Já estamos aqui bem pertinho mesmo e está fazendo um dia tão bonito." Olha, eu não queria ir a lugar nenhum com ela. Tanto que fiquei indeciso. O problema é que ela ficou me olhando com aquele jeito assim de pidona. Até que no fim eu acabei concordando, até porque já estávamos bem pertinho do parque. E olha, podia ser até impressão minha, mas eu senti uma atmosfera diferente no ar. Nem eu mesmo sei explicar. Mas desde que nos sentamos naquela mesa ali, ao ar livre, e pedimos 2 bebidas... eu senti que essa menina estava me olhando de um jeito esquisito. Esquisito para uma cunhada. Fiquei até meio sem jeito por conta do olhar que ela me lançou, porque eu não fazia ideia do que se passava pela cabecinha dela. O tempo todo parecia que ela estava querendo me dizer alguma coisa, mas estava sem coragem. Enfim, ficamos ali conversando. Ela me contando o que tinha feito aquela semana, depois pedi mais 2 sucos de laranja, até que pelas tantas, do nada, ela falou uma coisa que não tinha nada a ver com o assunto que a gente estava ali conversando. "Ah, deixa eu falar. Você lembra o presente que você me deu? Então, olha, ficou tão bonito em mim. Serviu direitinho. Aliás, eu estou usando ele hoje. Pena que você não pode ver, né? Para dar a tua opinião." Olha, eu nessas alturas já não sabia mais onde enfiar minha cara. Até porque não esperava aquele tipo de comentário. Assim como também não esperava que ela fosse ficar me olhando daquele jeito, como querendo me provocar. Fiquei até nervoso, agitado. E como não ficaria, meu Deus? Mesmo porque depois ela chegou a puxar um pouco assim a alça da blusinha para que eu visse um pedaço do sutiã. Era de fato aquela peça delicada de renda que ela tinha escolhido lá na loja e pela qual, no fim, eu tinha... Olha, eu nem acreditei, juro. Por mais que fosse só impressão, parecia que ela estava querendo me provocar. Alguma coisa ela estava querendo comigo. Isso parecia mais do que claro. Puxa vida, de que jeito? Era minha cunhada, irmã da minha noiva. E como se fosse pouco, sem desfazer o sorriso, ela levantou da cadeira, se aproximou assim de mim e me deu outro beijo no rosto, daqueles demorados, do mesmo jeito que tinha feito lá na loja. E mais uma vez agradeceu. Obrigada de novo, cunhadinho. Você foi um amor, viu? Adorei o presente. Olha, se fosse outra mulher, sei lá, naquelas alturas, eu, quem sabe, até... Só que, meu Deus, parecia até que ele estava querendo me deixar maluco. Sabe, irmã da minha noiva. Só que era mulher, uma mulher bonita. Bonita, sim. Olha, eu não sabia mais o que fazer perto dessa menina. Lá pelas tantas... Vamos convir. Era minha cunhada. E ela não ia chegar num ponto em que talvez eu ficasse... Né? Pensei assim com a lógica. Será que ela tá dando em cima de mim como parece que tá? Eu preferia acreditar no contrário. Claro que não. Irmã da minha noiva. Deve ser coisa da minha cabeça. Graças a Deus, pelo menos aquele dia ficou nisso. Mesmo assim, naquela noite mesmo, me senti esquisito quando fui buscar a Adriana no shopping. Não sei, parecia até que eu tinha feito alguma coisa de errado. Fiquei com peso na consciência, mesmo não feito absolutamente nada. Por outro lado, isso foi o que mais me deixou pensativo. A imagem da Sabrina não saiu da minha cabeça. Imagine, eu ali com a minha noiva e pensando na irmã dela. No que tinha acontecido lá naquele parque. Quer dizer, não aconteceu nada, assim, pelo menos nada, assim, real. Só que mesmo assim fiquei com aquilo na cabeça, me condenando por algo que eu nem tinha feito. As cenas dela me falando aquelas coisas, dela me olhando daquele modo, me dando aquele beijinho no rosto, mas... depois puxando a alça da blusinha para me mostrar o sutiã, nada disso saiu do meu pensamento. No sábado seguinte era a folga da Adriana. Passei o dia todo com ela, mas no outro, para minha surpresa, eis que a Sabrina me ligou de novo, me chamando dessa vez para ir ao cinema. E ela fez esse convite, assim, sem a menor cerimônia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Falou que tinha estreado uma comédia romântica, que ela queria muito assistir, mas que não estava de ir ao cinema sozinha. Aí pensou em me convidar. Sabe o que eu fiz? Acabei aceitando. E ela nem precisou convidar duas vezes. Apenas perguntei o nome do filme, e combinei de encontrá-la no ponto perto da casa dela. Não sei explicar, mas me bateu uma vontade tão grande de ver essa menina de novo, de ficar com ela. E ao mesmo tempo aquela outra sensação tão estranha, um aperto. Parecia até que eu estava adivinhando o que ia acontecer. E ela estava tão linda, tão perfumada. Parecia até que tinha se preparado para conquistar alguém. Olha, naquele momento, juro, eu já não tinha mais dúvidas. Ele estava, sim, me provocando. Meu coração bateu tão forte quando ela entrou no carro. Eu arranquei, e em alguns quarteirões adiante, comecei a falar, até para disfarçar, do filme que ela... tinha escolhido que a gente ia assistir. Só que não sei, E pareceu que ela não estava muito afim de falar daquele filme. Tive a nítida impressão de que mesmo ela tendo convidado para assistir aquele filme, ela não estava mais afim de filme nenhum, nem de falar sobre ele. E não sei o que deu na minha cabeça, mas a certa altura, eu encostei o carro, aí me voltei assim na direção dela, olhei nos seus olhos e perguntei: você tem certeza que quer mesmo assistir esse filme, Sabrina? Sem tirar os olhos dos meus, ela só balançou a cabeça, dizendo que não. Ao mesmo tempo em que perguntou: tem algo melhor e nete pra gente fazer? Se você tiver, eu topo. Não falei absolutamente nada. Só senti meu corpo todo tremendo. Eu já antevia o que ia acontecer. É claro que antevia. Não era bobo nem nada. Senti um medo tão grande, um pavor. Lembrei imediatamente da minha noiva. Só que ao mesmo tempo eu olhava para a carinha da minha cunhada que estava ali do lado. Senti aquele perfume assim, me inebriando, e no impulso, sem pensar nas consequências, de repente fui com tudo pro lado dela e lhe dei aquele beijo na boca. Sabe quando você até quer, mas não consegue se segurar? Olhei aquela boquinha linda ali se oferecendo para mim e não consegui resistir. A beijei com tanto desejo, com tanto ardor. E ela correspondeu com a mesma intensidade. A verdade é que nessas horas, a gente não consegue raciocinar direito. Só pensa em saciar aquele desejo, aquela fome. Resultado: em vez de ir ao cinema, acabamos numa suíte de motel. Como eu já sabia, ela realmente estava usando aquele conjunto de renda que eu tinha lhe dado de presente. E Deus do céu, como tinha ficado lindo o seu corpo naquelas pecinhas tão delicadas. Só de olhar para ela, sabe, eu ficava mais louco de vontade de saciar aquela... Fazer amor com ela foi intenso demais. Juro por essa luz que me ilumina. Não sei se foi a melhor ou a pior coisa que podia ter me acontecido, porque desde então, minha vida simplesmente virou de pernas para o ar. Depois do amor, ela confessou que há muito tempo se sentia atraída por mim. Desde que eu tinha começado a namorar a Adriana, que sonhava com aquilo, e ainda completou: você quer saber? Eu tinha certeza que isso ainda ia acontecer. O problema é que eu cheguei a pensar até pelas coisas que ela falou, que ela estivesse apaixonada por mim. Mas levei um susto quando numa frase ela disse que não. Eu achei aquilo tão esquisito, porque... Só que, na verdade, pelas coisas que ela me falou, não sentia mais nada por mim, além de atração. E isso ela fez questão de deixar bem claro. Como também falou que não queria atrapalhar o noivado da irmã, que só queria mesmo provar como era passar uma noite comigo. Depois me deu outro beijo e acabamos fazendo amor novamente. Repito, minha vida virou de pernas para o ar. Simplesmente não sei mais o que fazer, porque às vezes penso em ir para um lado, depois penso em ir para o outro. Já naquela mesma noite, não sei como conseguiu manter o controle quando fui buscar minha noiva no shopping. Ela naturalmente notou que eu estava esquisito. Perguntou se tinha acontecido algo. Só que respondeu o quê numa hora dessas? Eu não tinha o que falar. Parecia até que todos os meus gestos me denunciaram. E o pior é que na semana seguinte, acabei repetindo o mesmo programa da semana anterior. Ela me ligou e mais uma vez eu não consegui resistir. Olha, eu ando tão sem saber o que fazer da minha vida, tão perdido de mim mesmo, que estou a ponto de, sei lá, fazer uma loucura. Já pensei tantas vezes em terminar o meu noivado e ficar com a Sabrina. Só que ela jamais aceitaria isso. Ela mesma falou que só sente atração por mim e que não quer atrapalhar o noivado da irmã. Só que aí eu pergunto, não é exatamente isso que ela está fazendo? Atrapalhando o noivado da irmã? Desde o momento em que se atirou dos meus braços, ela botou meu noivado em perigo. E de mais a mais, também não quero magoar a Adriana. E ainda tem o meu sogro. Sabe, ele me mata se souber o que eu estou fazendo. Repito, simplesmente não sei o que fazer. E também não sinto forças para tomar uma decisão definitiva. Continuo noivo? E continuo me encontrando com a minha cunhada, às escondidas? Ou de repente dou um basta em tudo? Não sei o que fazer. E sabe o que é pior? Eu acho que estou gostando das duas. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo sentimento, mas não tem outra explicação. Não sou nem um safado. Não fui eu que provoquei essa situação, só que agora não sei o que fazer para me livrar, até porque, para ser sincero, e é isso que me perturba, não sei se quero me livrar. Esse é o ponto. Não sei nem se quero me livrar. Porque, repito, tem gente que gosta de uma mulher e é capaz de tudo por ela, só que eu quero ficar com as duas. Não é por sacanagem, juro por Deus. São sentimentos diferentes, eu não sei explicar direito. Mas o meu sonho, a minha necessidade, a minha fome é pelas duas. Quero ficar com uma, mas não posso abrir mão da outra. Quero ficar com a outra, mas de que jeito, meu Deus? Abrir mão da minha noiva, por exemplo? Ou da minha cunhada? O que posso fazer, meu Deus, se amo, se sou apaixonado pelas duas? A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM, às 8:30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história para contar e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, mande a sua carta através de e-mail. Pela Música da Minha Vida, escreva A Música da Minha Vida e mande pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, não esquecendo de um telefone para contato com a produção.